Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Foto na Veia. Estamos aí, galera, mais uma semana aí com conteúdo bacana, com mais um convidado aí especial. O cara, meu, o cara aceita sempre os meus convites. O cara é sensacional e além de ser um dos melhores fotógrafos do Brasil, eu considero ele um dos melhores fotógrafos do Brasil. Ele é um cara muito gente boa, de coração, tá sempre disposto a ajudar as pessoas. Nada mais, nada menos do que Daniel Ribeiro do Brasil. Galera, Daniel Ribeiro do Brasil, porque tem o Daniel Ribeiro de Portugal, que já participou aqui do episódio do podcast Foto na Veia. Fala, Daniel!
E aí, Edgar, como é que tá? Agradeço a oportunidade mais uma vez, né? E como você mesmo disse aí, cara, estamos sempre juntos para compartilhar conhecimento, falar sobre fotografia, sempre um prazer muito grande, velho.
Pô, Daniel, eu que agradeço, cara, por ter aceito mais esse convite, cara. Você tá sempre aí, participou de um congresso que ninguém acreditava, né? Você foi um dos primeiros a aceitar o convite, cara. Já participou de lives aí comigo, cara. Já me convidou para participar de live. E não podia, né, faltar aqui a tua história, né? A tua história aqui no podcast Foto na Veia, né? E, Daniel, eu sempre começo, cara, com três perguntas, cara. Essa daqui você não pode errar, tá? O restante aí, se você quiser me enrolar, você me enrola. Mas vamos lá. Quantos anos você tem? Há quanto tempo você fotografa? E qual nicho de fotografia você atua?
Hoje eu tenho 46 anos. Fotografo há... Tô indo para 13 anos. Já fotografei mais de 480 casamentos. E atualmente vivo de fotografia de casamento, ensaio de gestante e 15 anos. Pô, esse é meu nicho.
Que bacana, que bacana. Ô Daniel, vamos voltar um pouquinho no passado, vamos ver aquele Daniel moleque lá que ficava correndo descalço, com remela nos olhos, que acordava cedo, queria... A mãe mandava escovar os dentes, falava, vai escovar os dentes, Daniel! E ele ficava enrolando. Eu falo isso porque meu filho é a mesma coisa, cara. O que que você queria ser quando você crescesse, cara?
Cara, eu lembro que eu pegava uma tampa de panela tampa de panela do fogão da minha mãe e saía dirigindo um ônibus. Eu falava pra ela que um dia ia ser motorista de ônibus, velho. Mas não deu certo a carreira, não. E a gente migrou pra fotografia, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, isso aí é uma ciência, cara, que não é exata. É algo muito complexo, né? Geralmente, nossos sonhos e objetivos de carreira mudam no decorrer da nossa vida, né? Eu mesmo fui descobrir a fotografia com 33 anos e já era casado há quase 10 anos. Então, tipo assim, descobrir o que você quer ser quando crescer é uma ciência que não é exata, mas é algo que quando a gente conquista, né? Quando a gente realmente descobre, né, que aquilo está no coração, cara, não tem o que paga, velho. É um sentimento que não tem como descrever, entendeu?
Bacana. A tua história é parecida com a minha. Eu conheci a fotografia aos 30 anos também, né? Na verdade, eu já falei aqui no podcast Foto na Veia, procurei a fotografia para aumentar minha renda, né? E depois acabei me apaixonando e aí segue aí minha trajetória na fotografia. Mas antes disso, Daniel, do que você trabalhava, cara?
Eu comecei o meu primeiro contato com a fotografia. Eu trabalhei numa empresa aqui em Campo Grande, que é uma empresa do ramo funerário, e tinha laboratórios, farmácia, né, fora cemitério e tal, tudo envolvido, e eu era gerente de compras lá. Só que acontece, eu sempre fui muito ligeiro em tudo que eu faço na minha vida, né, em tudo quanto eu trabalho. Até hoje, com a fotografia, eu sou bem rápido em tudo que eu faço. E como eu já na época eu trabalhava nessa empresa, eu tinha, sabe, esse dom de ser meio ligeiro e fazer as coisas sempre certinho, sobrava muito tempo durante o dia, duas a três horas para mim ali, ficava no meu escritório, que era afastado toda a parte administrativa da empresa lá. E foi nessa época que eu descobri a fotografia através de uma viagem que nós fizemos para Ubatuba, né? Onde a minha ex-esposa olhava as imagens que eu tinha feito lá na nossa viagem e falava, cara, mas você tem um olhar diferente para coisas, suas fotos ficam diferentes e tal. E quando eu voltei para Campo Grande, né, dessas férias, aproveitando esse tempo que eu comentei agorinha que eu tinha aí dentro da empresa aqui, né, sem fazer nada, só coçando, eu comecei a instalar o Lightroom em Photoshop e comecei a brincar com essas fotos de férias. Né, conheci lá o cabeludinho safado que fala, o dono da iFoto, né, quando ele chegou no mercado também, lançamos os primeiros tutoriais de fotografia, conheci o pessoal da Editora Fotos, né, que é do End Brasil hoje, né, que eu, também com os primeiros tutoriais e tal, primeiros lançamentos, e fui, entrei nesse mundo com a empresa aí, nesse mundo de edição, com a empresa Fotoconference, Fotopro hoje, do Alequise. Então, foi com eles que eu dei os primeiros passos, e com o Alexandre Luz também, Cauê Luz, né, que é um pessoal bem da antiga aí, né, justamente na pós-produção. Eu entrei na pós-produção, com a pós-produção primeiro, editando minhas fotos de viagem. Só depois, eu acho que de um ou dois anos trabalhando com isso, que eu decidi comprar uma câmera, entendeu? E aí parece que o negócio, sabe, por isso que talvez as pessoas olhem meu trabalho e não entendem, né? Porque ao invés de postar uma foto de uma noiva com um buquê lindo na mão, né, com um véuzão esticado, né, uma foto bela e comercial, eu posto lá a foto com fundo preto e do jeito que eu quero e pronto, e tomara que venda e vai assim, né? Porque eu vim justamente da pós-produção e eu entendi que lá no comecinho, quando eu comecei, o lado artístico, né, ele é complicado para vender, às vezes, tanto, mas ele vende o suficiente para você ter uma boa visão. E graças a esse tempo que eu tinha, né, esse jeito que eu entrei na fotografia, que eu consegui lapidar o meu jeito de fazer fotografia, né?
Bacana, Daniel. Mas antes, cara, de você começar na fotografia, você trabalhava nessa empresa, né, de área? Não, foi. Mas, cara, qual foi o start, assim, que você falou, eu vou largar essa empresa, parar de trabalhar nessa empresa para começar a trabalhar com fotografia, cara? Quando foi isso?
Cara, olha só, essa é uma decisão que extremamente tenebrosa, né? Que muitos não têm coragem de tomar, mas eu tomei, né? Eu tive uma grande ajuda da Elaine, que é minha ex-esposa, né? Que ela me auxiliou muito lá no meu processo de transição, pagando minhas contas. Então, assim, teve um dia que eu cheguei para um amigo que também trabalhava lá, ele já era fotógrafo há alguns anos em Campo Grande, e perguntei para ele qual câmera que eu deveria comprar e qual lente, né? Aí, na época, ele me sugeriu uma D90, uma D40, era a época, a câmera menorzinha que tinha. E eu fui lá, viajei para o Paraguai, aqui em Campo Grande, né, que é perto de Campo Grande, fui lá comprar essa D40, cheguei lá, acabou que eu voltei com a Nikon D90, entendeu? E aí ele falou, compra uma lente cinquentinha, eu não quis comprar a cinquentinha, porque eu olhei a fisheye e eu me encantei com aquele quadrão da fisheye, só que em nenhum momento eu sabia que fisheye, se não fazia eventos ou não, mas eu comprei a lente fisheye. E comecei a fotografar, né, vamos dizer assim, meio que de um jeito meio complicado, né, porque você sabe que a lente fisheye, para você fotografar um infantil, essas coisas, é tudo meio complicado. Tem que ter a lente comercial, que é 50, 24-70 e por aí vai, para poder deslanchar, né. Mas o start que eu tive realmente, cara, foi algo assim, mano, se eu falar para você que quando eu conversei com esse amigo, eu perguntei para ele qual lente, qual câmera eu teria que comprar. E a hora que eu perguntei para ele, bicho, eu lembro até hoje, meus braços arrepiou tudo, alguma coisa, falou, cara, você está no caminho certo, é isso aí que você tem que fazer. Só que eu achava que se eu comprasse uma câmera boa, né, como muitos acham hoje, e fizesse foto bonita, eu já ia ganhar dinheiro a rolê, né? Então, eu peguei e acreditei nessa onda, né? E essa onda durou mais ou menos 6 meses, não passou mais que isso, porque daí eu vi que o negócio não bastava ter uma câmera melhor, porque eu comprei a melhor câmera da época, era a D90. E faltava para mim justamente conhecimento, cara. E foi o que eu fui atrás, né? E hoje a galera que está aí não tem as mesmas dificuldades que eu tive, porque está tudo online, né? Está tudo disponível hoje para quem tem coisa paga, tem coisa gratuita. Então, assim, e essa transição, cara, do momento que eu decidi me tornar fotógrafo para realmente virar um fotógrafo, foi algo que durou aí, acho que 7 anos. 6 a 7 anos. Porque não basta apertar o botão, cara, a fotografia você precisa entender ela de dentro para fora, né? E essa é a parte mais difícil. Você entender como que ela vai te dar um retorno financeiro é algo que, sabe, ninguém ensina. É algo que você vai pegando no dia a dia, vai lapidando, né? E eu saí de uma empresa que eu ganhava hoje em torno de 4 salários mínimos, né? Para ganhar R$500 por mês durante 2 anos dentro do meu estúdio, e às vezes nem isso. Entendeu? Então, foi algo que eu acreditava, né, que muito além de aprender teoria, aprender prática, é algo que tem que estar dentro de você, entendeu? Porque senão não vai, Edgar, não tem jeito. Sim. Porque a parte financeira é a mais complicada de todas, você está entendendo?
Ô, Daniel, vamos lá. Cara, Eu não me preparei para começar a fotografar. Eu simplesmente fui lá, comprei a câmera e achei que as coisas iriam acontecer. Você se preparou, cara? Você reservou algum um caixa, cara, que falou, meu, isso vai me garantir por 6 meses, vai me garantir por 1 ano? Ou não, cara? Você comprou a câmera, pediu demissão do emprego e falou, vamos lá tentar fazer as coisas.
Cara, olha só. Não foi assim. Quem me auxiliou nessa transição foi a minha ex-esposa, Elaine. Por quê? Ela pagou conta para mim durante 3 anos, 3 a 4 anos. Porque o momento que eu parei de ganhar quinhentão por mês, eu fui ganhar 1.000, só que o 1.000 não pagava as contas, porque eu tinha uma empresa, eu tinha um estúdio aberto, eu tinha um monte de conta de luz, conta de água, conta disso, conta daquilo, funcionário e não sei o quê. E quanto mais você aprende fotografia, você vai vendo que menos você precisa. E aí você vê o tanto de dinheiro que você jogou fora, né? Ou às vezes você não teria ter gasto, entendeu? Então, assim, eu me preparei. Depois que eu entrei, que eu vi que realmente não era só ter uma câmera na mão, aí eu fui buscar conhecimento. É que nem eu falei, justamente com aquele pessoal que eu comentei no começo do podcast aqui, que para mim foi a mão na roda, que não tinha workshop, não tinha nada no Brasil. Tinha um workshop eu fui fazer lá em Goiânia, eu falo para todo mundo que pergunta sobre isso, que foi com o Adriano Gonçalves, que na época era uma referência de luz, e é até hoje, eu acredito. E o outro workshop que eu fiz, foram dois, foi com o David Baxter, de Balneário Camboriú. Foi os dois divisores de minha carreira. O Alexandre Luz me ensinou que, além de uma... O Adriano Gonçalves me ensinou que, além de uma bela luz, você precisava saber composição, direção, e eu fui lá querendo aprender só luz. Você está entendendo? Não ia resolver o problema. Eu precisava aprender composição, direção, pós-produção. E o David Baxter me ensinou o que eu pratico até hoje. Faça tudo do jeito que ninguém faz. Então, essa é a melhor lição que eu aprendi em toda a minha vida e que eu pratico desde lá dos primórdios, que é justamente isso aí. O que o pessoal acha que está errado é aquilo que eu vou fazer.
Bacana. Bacana, Daniel. E Daniel, nesses 3 anos, cara, pô, que você não estava vendendo, você não estava recebendo aquele salário que você recebia lá na empresa, você sentiu vontade, assim, de desistir, cara? Porque bate o desespero, você está ali, né? Porque, meu, já aconteceu comigo também, tá? De minha esposa estar bancando a casa, né? Ela foi o suporte que me ajudou mesmo na fotografia, até começar a vender, né? E para mim foi muito... Meu, tinha hora que eu me sentia o nada. Eu falava, meu, pô, não tá entrando grana. Eu não tô conseguindo ajudar minha esposa. As contas estão vindo. Meu, foi foda. Como que foi isso para você, cara?
Olha, eu nunca pensei em desistir da fotografia. Porque eu sempre tive comigo... que nada, assim, desde quando eu comecei a trabalhar, que eu era muito moleque e tal, nada na minha vida aconteceu por acaso, entendeu? Então, sempre quando algo acontecia comigo, que eu sentia que teria que ser feito, era algo que eu jamais poderia usar uma palavra como essa aí de desistir, ou o dinheiro está faltando. Talvez para mim foi um pouco mais fácil, e para você também, que nós tínhamos um suporte, né? Que no caso era a esposa que estava ali e bancava um pouco das contas. Então, talvez uma galera que está começando hoje aí não tem esse suporte. Mas aí eles podem esperar um outro momento de transição e montar um suporte para fazer essa transição, né? Se trabalha para 2 empresas, né? Eu acho que o principal erro de quem fotografa hoje, com todo o respeito a quem faz isso, é viver de fotografia e de outra profissão. A fotografia, se você se dedicar a ela 50%, ela vai te entregar só 40%, ou até menos que isso. Porque você não tá entendendo o que a fotografia pode te entregar, você está entendendo? Porque você está dividindo a sua profissão de fotógrafo como advogado, ou como um repositor de mercado, ou como um arquiteto, e por aí vai. Então, assim, eu aprendi, né, na prática, que quanto mais você se dedica, né, mais você se apoia naquilo que realmente você ama e busca conhecimento, a chave, na minha opinião, é buscar conhecimento, é entender a evolução dela no dia a dia. Cara, não tem como essa palavra aparecer e desistir, entendeu? Porque aquilo vai se tornando forte dentro de você. É algo que vem e fala, cara, você está no caminho certo, o dinheiro você vai se virando, está no caminho certo. Uma hora você começa a pagar suas contas e você vai viver de boa. Então, essa palavra, infelizmente, eu nunca usei, não. E até hoje, o que eu tenho é muita fé em tudo que eu faço. E até hoje eu acredito que nada do que eu faço é por acaso, entendeu?
Entendi, Daniel. Daniel, como que você fez, cara, para prospectar seus primeiros clientes ali, né? Que você saiu da tua empresa, você já... Ah, antes de você responder essa pergunta, né? Você, quando saiu, você já montou um escritório, cara, para você ou não? Você esperou um tempinho?
Essa parte do estúdio, né, envolve um pouquinho de família aí. O que acontece? Meu irmão, o nome dele é Mário, ele sabia que eu gostaria de trabalhar com fotografia e tal. Aí ele tinha um dinheiro, né, que ele guardado, e ele perguntou para mim se eu queria construir um estúdio. Ele entrava com o estúdio, ia trabalhar comigo, e eu entrava com a parte mais técnica e tal, e fazendo fotografia. E aí acabou que nós abrimos o estúdio em sociedade, né, o estúdio era Inove Estúdio na época, Inove Estúdio Fotográfico, e acabou que no desenrolar da história, acabou a sociedade, né, eu paguei para ele tudo que ele investiu lá, e ele decidiu seguir o caminho dele com a educação física, que é o que ele gosta de fazer, né. E eu fiquei com a parte do estúdio, que também hoje não tem mais. Hoje eu sou um profissional que não tem mais reuniões, não tem mais nada. Os fechamentos, tudo comigo é o cliente liga, pede orçamento, eu mando e 90% dos meus clientes hoje é indicação, entendeu? Então, o tempo ajuda muito, auxilia muito. E lá no começo, né, do começo de carreira já era diferente, porque eu não tinha 12 anos, nem tinha lá um ou dois anos. Então, na época saiu o Facebook, né? Estava saindo o Facebook, estourando aí, e eu creio que eu devo ter feito como muitos fazem hoje, mas de uma outra maneira. Hoje está um pouco mais fácil, tem outras mídias, né, tem outros meios de se fazer. Eu criava um banner lá de promoção, sempre reclamando de quem vendia muito caro ou de quem vendia muito mais barato, e postava lá torcendo para que alguém não olhasse a minha foto, mas sim eu reclamando do mais caro ou do mais barato para tentar vender, entendeu? Aí, com o tempo, eu fui descobrindo que aquilo lá não dava certo, aquilo lá não era a matemática da coisa. Só que também, naquela época, não tinha aula de marketing, não tinha essas coisas que tem hoje, entendeu? Porque tudo isso que está acontecendo é muito recente. Então, assim, eu fui aprendendo no braço, Edgar, no braço, entendeu? Sabe o que é aprender no braço? Numa frase só, resumindo tudo, é entender que aquilo que você faz com carinho, e se você realmente faz de coração, sendo sua única profissão, cara, ela vai te dar exatamente o que você procura, entendeu? Não tem como dar errado. E não precisa fazer marketing. Eu, Daniel Ribeiro, não gasto com Instagram, não gasto com Facebook, mas eu, Daniel, tenho 13 anos de empresa, tá? Para quem está um tempo a menos aí, talvez tenha que gastar com Instagram, Facebook, ou quem está no mesmo período que eu, que eu estava conversando com o David Thomas, né, esses dias numa live, nós conversamos sobre muito lance comercial, né, e lance artístico. Então, tem muita gente que vende o trabalho de uma forma comercial, para ganhar realmente dinheiro. Então, esses aí vão gastar em Instagram, vão investir em Facebook de uma maneira adequada, fazendo os cursos adequados, né? Eu não sei, eu acredito que você, inclusive, dá curso sobre isso. E de uma maneira para quê? Para prospectar o máximo de cliente possível, né? Para que eles possam viver comercialmente tranquilo. No meu caso, já é diferente. Eu já não ligo muito com o lance comercial e espero que os clientes certos me procurem, que eu venda aí de 25 a 30 casamentos por ano, que para mim já é o suficiente, entendeu?
Bacana, Daniel. Eu acredito muito, cara, assim, de você usar, assim, o Instagram, o Facebook, usar anúncio como estratégias para prospectar clientes, né? Mas eu acredito muito mais no network, na indicação. Esse, sim, eu acho que é a forma melhor para você prospectar cliente e vender, né? Então, eu uso também outras estratégias de marketing, né, para também fazer parcerias, né? Mas eu trabalho nas duas frentes, sempre fazendo network e sempre fazendo alguma coisa no Instagram, no Facebook. Inclusive, está rodando anúncio nesse momento, nesse exato momento aí, para debutante, que eu quero fotografar mais debutantes do que casamentos. Essa é a minha visão, né, de como fotógrafo, né? A empresa John Digar Fotografia quer fazer mais debutantes, como já faz, mais casamento. Espero até um dia não, nem fotografar casamento. Não que eu não goste de casamento, não é isso. Né? Mas eu curto muito mais fotografar debutantes do que fotografar casamentos. Eu me divirto muito mais. Isso é a intenção de uma estratégia que eu faço com carinho, né? E para você ver, galera, para vocês verem, galera, olha só, o Daniel, ó, ele errou no começo colocando promoção. Não vai fazer aí um bannerzinho escrito, ó, promoção, que não sei o quê. Ó, ele viu que hoje ele quer aqueles clientes certos, aqueles clientes que vão dar valor, né, Daniel, para você, para o teu trabalho, né, ver a sua fotografia.
Exatamente.
Né?
Exatamente. O cliente, ele precisa agregar, né? Precisa somar o seu trabalho, né? E geralmente quem vende muito lance comercial, que é aquela história de vender, 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 acaba pegando clientes às vezes muito problemático, que às vezes não deveria nem ter, ele nem deveria ter feito o trabalho para ele, né? Por uma questão de liga e tal. Isso acontece muito para quem vende pelo lance comercial, mas nada contra quem vende. Se você suporta a pressão, vai fundo. Eu já prefiro trabalhar para os clientes e falar, Daniel, você é o cara que eu sonhava, Daniel, a noiva termina com o noivo, mas não termina, mas fica com você, sabe? Você escuta essas coisas, você entende que seu trabalho realmente é algo desejado. E no lance comercial isso não existe, entendeu? É algo meio complicado para se achar lá.
Bacana. Daniel, você falou que é muita indicação, né? Essas indicações é de parcerias ou de clientes? Eu acho que é as duas, né?
É. Você comentou aí que você faz um network, né? Assim, quando eu termino meus casamentos, na primeira semana, logo após o casamento, eu mando foto para todos os fornecedores. Só que eu nunca peço para eles me indicarem, falar, eu estou te dando, mas você tem que me indicar. Eu sempre fui algo meio orgânico, entendeu? Eu mando, se ele sentir no coração para me indicar, ele vai acabar me indicando. Então, esse é o network que eu faço, e sem esperar nada em troca, e que, graças a Deus, tem dado certo até hoje. É a única coisa que eu faço. E também, né, aqui em Campo Grande, esse ano está um pouquinho mais fácil, porque eu vou me casar com a Catiúcia, né? E minha noiva tem uma loja de noiva aqui na cidade, aqui na região central, e uma das maiores lojas da cidade. E acabou que a gente já se conhecia há 10 anos, agora a gente está junto, né? E tá eu indicando ela me indicando, a gente amarrou algumas coisas juntos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela indica outros fotógrafos, indica outros profissionais também, que eu pedi para ela não parar de fazer isso, porque é importante ajudar todo mundo. E vamos seguindo. Facilitou um pouquinho, mas o momento em si não é aquele momento para a gente falar que vai rachar o bico de ganhar dinheiro, ou que vai ser um ano, né? O momento requer cautela para até entender realmente a verdade sobre esse coronavírus, que deve aparecer daqui a um ano, mais ou menos. E aí a gente vai tocando o barco conforme dá, né?
A gente achou que... Meu, como que o ser humano é, né? Eu não acredito muito nesse negócio de virada de ano, tá? Para mim é a mesma coisa, é um dia após o outro. Para mim é sempre assim. Mas queira ou não queira, né? Por causa desse momento aí conturbado que nós estamos passando, né? Vinha aquela esperança, pô, 2021 vai melhorar, vai começar a vir, a começar a aparecer as coisas. Realmente está aparecendo, mas não está como antes, né? Ainda tem, eu acho que falta muito, né, para chegar, né, chegar o tempo, né, que a gente recebia bastante pedido de orçamento, né, que as coisas ficavam, fluíam melhor, né. E a gente, pelo que eu tô vendo, Daniel, isso daí vai melhorar para 2022 ainda, cara, né, que você acha?
Cara, eu vou falar uma coisa para você, eu creio que os fotógrafos vão ter dois problemas. O primeiro é a agenda para esse ano. Por quê? Porque as noivas do ano passado remarcaram. Esse é o primeiro problema, e justamente porque não podem vender, ou para entregar um álbum, ou até para ganhar o seu próprio dinheiro, porque já receberam. O segundo problema vai ser pagar freelance de foto, quem tem freelance, e freelance de vídeo para quem trabalha com vídeo. Aí o negócio é mais embaixo, entendeu? Tendo tudo isso em mente, né? Eu acredito que quem sobreviver o ano 2022 vai ser o melhor ano, né, para fotografia de casamento. Cara, eu acredito que de toda a história dos fotógrafos aí. Então, quem tiver preparado psicologicamente, financeiramente, né, estudou, se preparou para fazer um trabalho diferenciado, né, tem uma ética incorporada na sua marca, né, eu acredito que tudo isso vai ajudar muito para que esses profissionais em 2022 eles possam aí ganhar tudo que não ganharam em dobro, né, nesse ano de 2021, lá em 2022. Mas, cara, é aquela velha história, viu? Infelizmente foi um ano terrível, tirou muita gente do mercado, tem alguns aparecendo, e a fotografia para dar um retorno. Eu acredito que 2022 vai ser um ano muito bom por causa do boom. Tem muitas noivas que vão acabar casando no mesmo ano, né? E já em 2023 para frente, já não vou nem pensar, né? Porque 2021 achei que ia ser maravilhoso. Para quem não sabe, olha só, em 2021, 2020, dia 2 de fevereiro, dia 2 de janeiro, eu estava na porta da CVC, uma agência de viagens, comprei 20 e poucos mil reais em passagem. Era um dinheiro que eu juntei durante 8 meses. Paris, Londres, Porto Seguro, São Paulo, Coen de Brasil, comprei tudo. Janeiro de 2020. dia 2. Quando foi a março, um mês e pouco depois, a pandemia estourou. Não teve o End Brasil, não teve minha viagem a Porto Seguro e minha viagem para Paris e Londres foi para o pau. Então, ou seja, eu estou aprendendo que a gente precisa pensar no dia de amanhã, no final do dia de hoje, porque vai ficar mais perto dele acontecer amanhã, entendeu? Mas, assim, fazendo uma projeção, eu acredito que o ano 2022 vai ser maravilhoso para quem realmente estiver preparado, entendeu? Porque não é só você se preparar para chegar em 2022, é você ter a malícia para lidar com as coisas e tentar tirar o maior proveito disso, né? Nesse ano que está chegando aí, que não é 2021 ainda, infelizmente.
E você, fotógrafo, é o seguinte, você tem que continuar aparecendo. Se você sumir, 2022 vai ser muito ruim para você. Você tem que colocar a tua marca na cabeça das pessoas agora. Você tem que continuar postando no Instagram. Se você tem parceria com a assessora, você tem que ligar, conversar com elas, perguntar como que elas estão. E ligar para os seus clientes também aí, manda aí um e-mail. E-mail não, pega o telefone e liga. Pô, como que você tá? Você tá bem? Não sei o quê. Você tem que estar na mente das pessoas, né, Daniel? Porque se parar, cara, quem não é... Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, cara, ele está certo, né, Daniel?
Exatamente. Em janeiro de 2020, no ano 2020 foi o ano que eu mais trabalhei, não com a fotografia de casamento, mas com o ensino. Joguei workshop online Instinto Criativo, você mesmo é testemunha, com mais de 90% de desconto, às vezes, para a galera que não ficar parado, né, pagar um pouquinho e estudar. Gravei inúmeras lives, inclusive você participou de algumas, né? E mesmo assim ainda consegui editar, entregar meus álbuns em dia, né, e consegui não me afundar nesse mundo de coronavírus, de tudo isso que está acontecendo. Por mais que as coisas às vezes estivessem tão perto, eu tentei de uma forma ou outra me burlar, me esconder disso aí, para cuidar da minha cabeça e do meu processo mental, para que ele continuasse evoluindo de uma forma criativa e fazer de conta que ali fora, na hora que eu sair pelaquela porta, teria um mundo normal, né? É algo complexo, porque muitos perderam familiares, muitos perderam, né, amigos, né, por conta desse vírus que está aí, mas a vida vai continuar, e eu creio que a única maneira da gente conquistar nossos objetivos, né, nós que estamos aqui em cima dessa terra, é continuar estudando em foco. O próprio equipamento nosso já tem uma função ali que dita o rumo da nossa vida, é foco. Se você não tem foco, sai tudo embaçado e você perde a foto, perde sua carreira, perde tudo. Simples assim.
Isso mesmo, eu sou a mesma coisa, né? Esse podcast nasceu ano passado na pandemia, no começo da pandemia, né? Aquele congresso, o congresso Foto Insights, também aconteceu.
Foi no meio da pandemia, não foi?
No meio da pandemia, cara. E falar para você, meu, tem muitos congressos aí, pô, de nomes aí. Cara, e o nosso não deixou a desejar em nada, Daniel. Sem estrutura nenhuma, o negócio foi top, cara. Foi top. A gente sempre procurou estar fazendo alguma coisa, tanto para ajudar esse mercado de fotografia, como para nos ajudar, né, Daniel? Porque se a gente ficar sem fazer nada, cara, a gente fica louco, cara. Né? A gente não tá fotografando do jeito que a gente fotografava, né? Eu não tô, eu tô fazendo bastante ensaios, né, de 15 anos. Meu, recebi um monte de pedido de orçamento de ensaio de 15 anos, ensaio de gestante, tá? Mas eventos, cara, não tá a mesma coisa. Para mim não tá, tem para algumas pessoas que estão, mas para mim não tá. Então isso daí já me frustra ali, tá parado, sem fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. O Daniel é a mesma coisa, ele sempre precisa fazer alguma coisa. Isso, galera, faz vocês abrirem os olhos para terem novas oportunidades, né, Daniel?
Sim, exatamente. A pandemia me trouxe muito mais à tona esse lado de mentor, esse lado de professor, né? Tem muitos alunos pelo Brasil, tanto do workshop online Instinto Criativo como do presencial também. Olha só, num ano extremamente ruim, eu estive em Uberaba, Minas Gerais, dei workshop lá, acho, para 13 alunos. Eu estive em Maceió, dei workshop lá para mais 13 alunos. Então, assim, em um ano que estava todo mundo parado, sem pensar em viajar para dar workshop, eu dei o primeiro passo e outros mentores saíram atrás, que eu percebi isso aí. Mas isso, eles deram porque eles também tiveram atitude, entendeu? E não aguentam ficar parado. Talvez o momento fosse deles acreditar que não se poderia ser feito. Mas, cara, eu peguei o avião, fui lá para Maceió, peguei meu carro, fui para Uberaba e agora estou indo para Belo Horizonte dia 2 e 3 de março. para fazer workshop lá. E detalhe, dia 1º de março é meu aniversário, eu vou estar na BR, velho, indo dar um workshop lá em Belo Horizonte. Então, assim, quando a gente coloca fotografia em primeiro plano, né, de uma forma realmente verdadeira, de coração, pode vir pandemia, pode vir o que for, velho, o que for. A dificuldade financeira vem, ela existe, ela é real, mas se você tiver um processo mental, algo que realmente te fortaleça, né, posso indicar aqui, ó, coisa que eu faço muito, meditação, né, tô desde o dia 2 de janeiro do ano passado estudando inglês, tô indo pro segundo ano agora, já passei do básico, tô indo pro intermediário, tô forçando o outro lado do meu cérebro para não ficar parado. Então, tipo assim, a gente precisa encontrar métodos, né, que nos fortaleçam, que nos trazem, nos motivam. E eu, com certeza, eu não conseguiria ficar parado. E por exemplo, agora eu estou sem casamento, mês de fevereiro praticamente todo. E estou aqui, acabei de falar para o Edgar. Hoje eu escrevi 4 roteiros de 4 vídeos para o canal Instinto Criativo lá no YouTube. E amanhã eu começo as gravações. Então, comigo é assim, cara, em nome da fotografia, eu vou estar sempre trabalhando, porque é ela que me sustenta. E o mais de tudo, né? É ela que me dá o prazer de estar aqui hoje, tanto falando com o Edgar, como em cima dessa terra. É a fotografia, cara. Ela é minha paixão, então não tem como dar errado isso.
Ô, Daniel, deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. Como que é seu processo de venda? Você falou ali que a pessoa pede o orçamento, você manda o orçamento, né? Como que é? Você chama para reunião? Fala aí um pouquinho do seu processo de vendas.
Então, olha só, meu processo de venda, no começo, né, eu tinha muitas reuniões. Fazia reuniões, marcava, as pessoas vinham, conversavam comigo no estúdio. Aí uma vez, né, quando falei isso aqui na live do David Thomas, né, vou repetir aqui, eu fiz um workshop lá um intensivo com o pessoal do Inspiration, né, e o Frank estava lá, o Frank é o dono do Inspiration, e ele falou para mim que ele não fazia reuniões para fechar contratos. Eu achei aquilo um absurdo, eu falei, como o cara não faz reunião? Eu tenho um estúdio lá para poder atender noivas, para poder tentar arrancar dela algum dinheirinho para a gente poder sobreviver, né, e vender um contrato de casamento, e o cara disse que não faz reunião. Eu achei aquilo um absurdo, cara. E o que acontece? Cheguei em Campo Grande, continuei trabalhando, continuei buscando evolução, né, e eu acredito que em nome, pautado por um lado ético, um lado profissional, um lado realmente envolvido com a fotografia, isso trouxe para mim muita credibilidade aqui na minha cidade. E graças a ela, né, vem muita indicação hoje, né, e as pessoas entram comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Quando entra comigo em contato comigo pelo Instagram, eu peço o WhatsApp, porque ali no WhatsApp, né, quando pede por lá, eu já faço lá mesmo, não uso mensagem automática. Aquela que fica gravada no Instagram, no WhatsApp, que hoje está cheio de robô trabalhando. Eu acho que, cara, robô é algo que não tem que existir na fotografia de casamento. E eu creio que... eu creio não. Quando eles pedem ali o orçamento, eu mando um texto padrão que eu tenho, né, modifico ali, coloco o nome do cliente e tal, e mando o orçamento e fico esperando um retorno. Se ele não me der um retorno, eu tento mais uma vez, mando um oi e tal. E se ela retornar falando com aquela frase bem conhecida, vou falar com o noivo, né? Outra cara, outra coisa assim, o assunto já acaba ali, a conversa já acaba ali, porque eu entendo que aquele cliente não é para mim, entendeu? E se eu forçar a barra, né? Como eu não sou um vendedor comercial, eu não corro atrás assim da parte financeira, mas sim de algo que alimente a minha arte, eu posso estar cometendo um grande equívoco em pegar um cliente errado. Então, eu prefiro que o cliente realmente queira fechar comigo. E nos últimos 2 anos, né, eu fechei o estúdio, fechei tudo que eu tinha de área física e trabalho exclusivamente hoje com notebook, um celular na mão e contato por WhatsApp. Quando uma outra noiva, né, que é raro, que realmente quer falar comigo, eu marco lá na loja da minha noiva, vou lá, converso com elas ali meia hora, 40 minutos e apresento meu trabalho e pronto. Mas, por exemplo, no último ano tive uma reunião e fechei 38 contratos.
Bacana. Daniel, agora eu vou te colocar aí, na verdade é uma pergunta, né, curiosidade. Cara, eu acredito, eu sou o tipo de cara que eu acredito muito em reunião presencial, eu acho que para mim é muito mais fácil vender, né, vender dessa forma, eu acredito. Mas você falou assim, cara, que você procura clientes para você, mas você não acha que essa forma... Olha eu colocando o Daniel enrascado, mas esse é o intuito do podcast Foto na Veia, até para você responder. Você não acha o intuito de você mandar ali somente o orçamento? Você não conhece o cliente que você tá está conversando, né, está mandando um orçamento, esse cliente não pode ser aquele que vai criticar seu trabalho, que não vai gostar do seu trabalho?
Esse risco aí a gente vai correr de qualquer maneira, né? Mas assim, eu mando o textinho com orçamento. Antes eu pergunto como que ele me encontrou, se foi no Google, se foi Instagram, se foi indicação. E pela média que eu fiz, de 80% a 90% vem porque alguém falou do meu trabalho, ou em grupos de noiva, ou um amigo que indicou, entendeu? Então, assim, como o meu Instagram, né, quem quiser conhecer meu Instagram, acessa aí Daniel Ribeiro MS, ele filtra muito os meus clientes. Cara, o cara para entrar lá, olhar para o meu Instagram e me contratar, é que ele realmente me quer, velho. Porque lá não tem uma foto com a noiva com o buquezinho na mão, não tem uma foto, sabe, com um retratinho pousado. Você conhece o meu trabalho, você sabe que eu posto lá. Então, assim, é algo que filtra muito para mim. Então, as pessoas que me chegam até o Daniel hoje, que realmente querem um trabalho, né, que entregue para ele, não tudo, porque, assim, eu não entrego todos os meus casamentos nesse padrão. Geralmente eu faço aquilo que todo mundo faz e dentro do meu trabalho vai um 10% aí de diferenciado, que é algo que realmente, né, eu gosto de fazer e procuro entregar para os meus clientes. Mas eles sempre, esses 10% que eu gosto de fazer é que geralmente trazem, né, os clientes certos para fechar comigo, entendeu? Então eles filtram bastante. Agora, esse lance de cair realmente na mão de noivos errados pode acontecer, sim. Aconteceu já. Mas é bem menos, entendeu? Do que quando você se envolve comercialmente e fala, ah, quantos você achou por aí? Achei por 2 mil, então 1.800 eu faço, vem fechar comigo. Entendeu? Eu não faço isso porque eu creio que a minha média de venda, pelo jeito que eu faço hoje, funciona muito bem. E meu estilo de fazer as coisas filtra muito para mim, entendeu?
Entendi. Eu não estou falando dessa parte, tá, de baixar o preço, porque isso é errado. Você não baixa preço, eu também não baixo. Pode chorar. O máximo que às vezes eu posso fazer alguma coisinha é dar dar um mimo a mais ali de uma coisinha ali, fazer alguma coisinha a mais, né? Mas baixar o preço eu nunca baixo, né? Eu estou dizendo assim, né? Porque na reunião você vai explicar realmente quem é o Daniel. O que que o Daniel gosta, o que que o Daniel faz, né? É isso que eu procuro mostrar na minha reunião. É por isso que eu fiz essa pergunta. Mas você tá...
Então, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós trabalhamos com fotografia e realmente nós fazemos do jeito que nós gostamos e sabemos que nós vamos fazer aquele trabalho extremamente diferenciado, criativo, do jeito que o cliente às vezes nem espera, né? Você sabe que você vai agradar o cliente no final das contas. Então, assim, mostrar meu trabalho para o cliente e às vezes ficar de 3 a 4 horas conversando com o cliente, para mim é um desperdício de tempo desnecessário, tá? Porque eu posso estar pegando esse tempo e transformando ele em conhecimento. Então, assim, se os noivos estiverem interessados em saber como eu trabalho, aí eles vão me ligar, mandar um áudio, vai falar, Daniel, não, eu quero conversar com você. Só que, olha só, eu tô aqui, ó, hoje com uns 39 contratos para cumprir, né? E tive uma reunião para alguém que realmente se interessou em saber como que eu fazia as coisas. Então, assim, eu creio que a primeira coisa que a gente tem que estar é pautado ou com uma base bem sólida, sabendo que você realmente é um fotógrafo de casamento e que você realmente vai lá para arregaçar no trabalho desse noivo. Entendeu? E agora, esperar entender as expectativas dele, para mim é irrelevante, porque eu sei que vou fazer o melhor para ele. Agora, se ele quiser entender e me conhecer melhor, ele pode falar para mim, ah, Daniel, vamos tomar um cafezinho e vamos conversar que eu vou com o maior prazer. Esse lance de... com todo o respeito, né, a quem faz isso, mas esse lance de entrar na vida do casal é algo que eu não engulo até hoje, entendeu? Até porque eu não sou parente do casal, eu sou um prestador de serviço e eu respeito quem faz isso, eu creio que muitos fazem isso, né, e entende que isso é a melhor forma de negociar, mas eu, para mim, isso não passa de uma simples relação comercial onde alguém quer o meu trabalho e eu, Daniel, não quero entregar um trabalho para ele, eu quero entregar para ele uma obra artística. Você entendeu? Ele quer o meu trabalho. A relação dele comigo é essa. Mas eu sei que a minha com ele é diferente. Então, tendo isso como base, eu simplesmente não vejo esse lance de, sabe, de entrar na vida. Que nem muitos falam, vou entrar na vida do casal para poder fazer o melhor trabalho do mundo para isso. Eu nunca entrei na vida de ninguém e estou aqui há 13 anos sobrevivendo e trabalhando bem com a fotografia de casamento e conquistando muita coisa com a fotografia de casamento, entendeu? Então, eu creio que a maneira com que eu faço, para mim, serve e a maneira com que outros fazem aí também está correta. Cada um tem um jeito de fazer as coisas, não tem nada errado.
Bacana. Eu também acredito nessa ideia de... Eu acredito na reunião, mas nessa ideia de entrar na vida do cliente, não. Eu tomo muito cuidado com isso, né? O que eu procuro nas reuniões é saber sobre o casamento, né? Contar histórias do meu trabalho, né? Para fazer a venda, né? Essa é a minha estratégia. Olha só como é bacana, galera. Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que dá certo. Se você acha que o jeito do Daniel dá certo, cara, vai lá e testa. Se você acha que o jeito da reunião dá certo, vai lá e testa. O que der certo para você, meu amigo, minha amiga, é aquilo que você tem que fazer, entendeu? É isso que é bacana aí no empreendedorismo, não tem certo ou errado. Meu, eu acho ridículo, Daniel, quando a pessoa chega e fala para você, nossa, essa estratégia não dá certo. Nossa, isso que você faz não dá certo. Cara, se você está vendendo desse jeito, quem sou eu, John, para falar que não dá certo? Eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu, e a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar isso daí, né, Daniel?
Eu acredito que qualquer estratégia dá certo. Só que daí tem uma base para tudo dar certo. Ética, compromisso, responsabilidade, estudo, né? Eu, Daniel Ribeiro, eu tenho 3 anos de mercado, nunca perdi uma foto, nunca passei um sufoco com backup. Vendi vídeo durante muitos anos com meu filho Gabriel, nunca tive um problema com vídeo. Todos os vídeos foram entregues. Hoje eu trabalho só com a fotografia. Converso com a maior educação. Às vezes tem aquela fantasia de problemas que as noivas nos trazem, né? Imaginando que tem muita coisa errada, quando a gente aqui por trás, que conhece muito bem, sabe que não tem nada errado, tá tudo certo. E muitos, às vezes, querem entrar nesses problemas e acabam levando sua carreira junto. Eu creio que você tendo uma base sólida, envolvendo sua ética e profissionalismo, qualquer estratégia dá certo. Só que qualquer estratégia vai dar certo com 2 ou 3 anos de muito e muito, sabe, dia após dia e prática para saber lapidar, né, o que realmente você, como que você quer fazer as coisas. É um processo longo, longo e difícil.
Bacana. Uma vez você participou de uma live no meu canal, né, cara, que você estava mostrando lá o valor da edição de imagem, né, cara? E aí, sempre aparecem pessoas, né, falando, não, mas se eu fizer isso daí, eu vou perder tempo no meu trabalho, eu vou perder tempo editando uma foto, vou passar bastante tempo no computador. E eu fiquei, na moral, eu fiquei irritado com esses papos. Eu creio que você também, eu não gosto disso, né? Porque eu acredito, sim, que a gente fazendo uma foto diferente, com uma edição diferente, a gente vai chamar mais atenção e vai vender o trabalho também. Fala um pouquinho sobre isso, cara.
Cara, eu vou pegar como base uma foto minha aí que tá na final da Copa do Mundo de Fotografia. Tá eu e o San Sacramento, um grande amigo, no meio de 10 outros fotógrafos, grandes fotógrafos, do mundo inteiro, né, disputando esse título mundial. Essa foto está lá em Roma, dia 15 de abril sai o resultado, e quem sabe aí a gente traz uma medalha para o Brasil, né, já que o Brasil é o único que tem 2 representantes lá, que é eu e São Sacramento. Essa foto que está lá, eu levei mais ou menos uns 60 dias para entender o que fazer com ela. É uma foto muito simples, que o noivo está carregando a noiva no colo, em cima de uma faixa de trânsito, eles todos de branco, o contraste bem arrojado, e alguma coisa falava para mim, cara, olha esse quadro, olha essa dimensão das coisas, olha esse item de composição que vai num quadro do outro na diagonal, e eu ficava imaginando. Aí pegava, jogava ali um contraste, jogava vibração. Quando eu jogava contraste, jogava vibração, eu fazia aqueles ajustes padrão que todo mundo está cansado de fazer no seu dia a dia aí, usando Lightroom, Photoshop e assim por diante. Só que eu olhava aquilo e falava, cara, não, essa foto não é isso, tem outra coisa. E aí, do nada, eu resolvi pegar a Pen Tool, que é a ferramenta de seleção do Photoshop, depois de quase uns 60 dias, guardava um dia, depois de 3 dias voltava, guardava um dia, depois de 3 dias voltava, e mexia nela. Aí eu peguei a Pen Tool, selecionei a faixa, selecionei o casal, inverti a seleção, e tudo aquilo que não era a faixa e o casal, eu joguei uma tinta preta em cima. Cara, aquilo levou a fotografia a ganhar o prêmio Bride de 2019, que eu fui lá em São Paulo, ganhei o prêmio presencial, que inclusive o troféu está aqui atrás de mim, e me levou para a final da Copa Mundial de Fotografia. Para vocês entenderem o que é a força da arte, o que é a força de algo, de se fazer algo diferente, essa foto, ela ganhou o prêmio, a maior, assim, já dentro desse Mundial, ganhou a maior pontuação, é o hard score que fala, a maior pontuação entre os brasileiros, a maior pontuação dada para entre os brasileiros, entendeu? Ela recebeu a maior pontuação. Então, assim, se vocês pegarem as imagens que estavam juntas, vocês vão entender que tudo segue um padrão que vocês estão acostumados a ver. Aí caiu na que eu faço, né, no meu estilo meio doido lá, já é algo que as pessoas não estão acostumadas a ver, mas é algo feito com muito cuidado e algo que realmente demorou muito, entendeu? Porque não é só pegar a ferramenta de pós-produção e trabalhar, é você entender em como você pode pegar, fazer a sua fotografia mexer com as pessoas. Ah, mas ele pintou o fundo de preto. Cara, pintar o fundo de preto é a mesma coisa que fechar o diafragma, jogar uma luz em cima no coisa e pronto. Quando você entende isso no visual e você faz isso porque isso está gravado na sua cabeça, você não sabe fotografia, você não está aplicando a fotografia, entendeu? Então, eu perco, sim, meia hora, 40 minutos, uma hora, duas horas, às vezes, em uma foto. E, às vezes, eu chego a perder. Eu gasto um tempo de até 2 horas. Só que quando eu chego lá com 2 horas e eu vejo que deu errado, eu desmancho e guardo para outro dia e vou fazer de novo. E isso trouxe para mim, Edgar, algo que eu acredito que traz para qualquer um que pega seu tempo e investe nisso, que é trazer um conhecimento que você não lê em livro. Você não acha em YouTube, você não acha em outros lugares. Sabe por quê? Porque é algo que você está lapidando, entendeu? É o que você está desenvolvendo. Então, se o mundo tiver que saber disso, é você que vai ter que escrever um livro depois. Sim. Então essa é esse lance de pós-produção, inclusive, né, que eu falo para todo mundo, que a tendência, né, para quem não sabe pós-produção, é dar um passinho para trás, porque o mundo tá caminhando nesse sentido. Né, o Photoshop está aí trocando o céu num dedo. Então, assim, eu creio que a galera que não gosta, né, que pensa só no clique, que elas podem começar a se mexer um pouquinho, porque isso aí não deve durar muito, não.
Sim. Daniel, a gente vê falando aí, lógico, eu entendo a tua posição aí, eu acho que você... Nem vou falar aqui que você vai explicar. Tem gurus aí da fotografia que fala, meu, você não pode fazer foto, né? Você tem que fazer as fotos direto da câmera, né? Eu entendo isso, eu entendo esse lado, né? Mas explica um pouquinho essa ideia, porque eu acredito também que a gente consiga fazer que nem você fez agora, falando que nem você falou agora, fez uma foto e pensou na pós-produção. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que hoje, com a tecnologia que nós temos que melhorar isso também, a pós-produção. Fala um pouquinho sobre isso aí, porque eu acho que as pessoas confundem essa ideia. Nossa, sua foto tem que sair direto da câmera, ela não pode sair para você ajustar na pós-produção. Explica para a galera aí o significado, né, de sair direto da câmera.
Bom, galera, em primeiro lugar, já vou avisando aqui que aqueles que amam o clique, né, fazem um belo trabalho, eu conheço um monte por aí, nada contra, continue fazendo do seu jeito. Mas eu, Daniel, acredito que a pós-produção não ensina você a fazer fotografia, e sim obra de arte, entendeu? Porque até o clique, todo mundo que tem uma câmera pode um dia chegar, no melhor clique possível. Além do clique, quando você vai ali para a pós-produção, que começa a trabalhar com cores, que começa a entender de um modo intrínseco nas entranhas da fotografia, quem começa a criar as coisas ali não é o teu cérebro, não é a tua câmera, é teu cérebro, é teu conhecimento, é tudo aquilo que você absorveu. E quando você pega tudo aquilo que você absorveu e cria algo que leva você a ser reconhecido, né, num país, em um meio, por aquilo que você faz, e você olha para aquilo e vê que aquilo não saiu 40% da câmera, e 60% de uma base que você tem dentro de você. Então, a partir daí, nós estamos falando com algo que eu acredito que está um nível acima, entendeu? Então, não que quem fotografa com câmera está um nível abaixo. Nada disso. Mas eu creio que a foto no clique, né? Nós estamos aqui falando de fotografia de casamento, viu, gente? Tem fotografia documental, que é outro nicho, né? Que eu não entendo muita coisa. Eu sei, eu pratico meus casamentos, mas eu sei que as entranhas dela, o negócio é mais embaixo. Eu estou aqui falando de fotografia de casamento e fotografia artística, tá? Então, respeito quem faz no clique, mas eu entendo que quem vai além consegue aprender muito mais sobre fotografia do que ficar na câmera, entendeu? Porque além do clique, você, para mexer com outras pessoas, você tem que ter o dom e lapidar algo dentro de você. E graças a Deus eu estou vivendo isso na prática, no meu dia a dia, e algo que está mostrando para mim que eu estou fazendo as coisas de maneira certa pelos resultados das coisas que eu ando colhendo, entendeu? Então, assim, é algo difícil, é algo trabalhoso, é algo que a gente, infelizmente, não arruma do dia para a noite, né? Às vezes, quem vê minhas fotos do fundo preto postado aí, às vezes só com a linha, não entende. Mas aquilo ali eu levei de 2 a 3 anos e estou até hoje lapidando uma forma de tornar aquilo muito mais poderoso. E para fazer a galera considerar aquilo como fotografia, é algo um pouco complexo. Mas é algo que eu também não vou entrar nem numa discussão, porque tá aí a Copa do Mundo, né, com mais de 44 países, sabe lá quantas mil fotos foram, e eu tô lá entre os 10 finalistas, entendeu? Com grande chance de trazer uma medalha para o Brasil. Então, isso mostra que a fotografia, além do clique, ela é possível, e eu tenho certeza que, por mais que haja brigas, haja uma certa picuinha no meio, isso aí vai ter que ser aceitável logo, logo, no futuro bem próximo.
E outra coisa, Daniel, você vê hoje, cara, hoje a inteligência artificial já está colocando aí programas, cara, que edita automaticamente. Você vê que o Photoshop cada vez está melhorando mais. Eu consigo diminuir, afinar mais o rosto da pessoa, consigo colocar o sorriso nela. Cara, isso é muito fácil. Se o cara não se adaptar à tecnologia hoje, não se adaptar aí à evolução aí da pós-produção, ele vai ficar para trás, cara. Porque hoje tem aplicativos também que muda totalmente a foto, né? E aí que vem aquilo que você falou, o conhecimento, cara. O que você consegue trazer na tua fotografia, né? E Daniel, a gente teve um tempo, eu não sei, cara, eu tô por fora mais desses papos, né? Eu não procuro nem mais saber disso, mas antes eu ficava aí por dentro, que o povo falava, nossa, hoje em dia qualquer pessoa faz uma foto, coloca um fundo preto e é premiado, né? Não, você já escutou falar isso bastante, né, cara? Eu guardo
Já.
essas coisas para causar polêmica mesmo, para eu saber a tua opinião, porque você é o cara da. Assim, eu te conheço, lógico, você tem várias fotos diferentes, é um fundo preto diferente, porque você coloca uma composição, uma luz diferente, tá? As pessoas faziam isso mais nas fotos de balada. Lembra, Daniel, que teve um tempo que ela era premiada? Cara, o que que você acha disso daí? O fundo preto, dessa polêmica. Fala um pouquinho. Olha eu colocando o Daniel enrascado, hein, Daniel?
Cara, olha só, né? Primeira coisa, não é só pintar de preto, nunca foi, né? Se vocês olharem pelo menos o meu Instagram, vocês vão perceber que toda foto com fundo preto tem um item que é forte na composição. Porque imagina bem, você tem um background 100%, onde você vai trabalhar ali com uns 70, 80% de fundo preto. O que sobra, se não tiver força, é uma foto perdida. Isso nós estamos falando de foto artística, né? Foto feita em ensaios e tal. E às vezes em casamento, que eu gosto muito de fazer, mas não é na balada. Já na balada, né? O que a galera aí, a rixa da galera, pelo menos uma parte dela, é que, por exemplo, eu tenho um momento muito intenso na frente e atrás não encaixa. Então você, como é que faz? Ou você aumenta um flash ali e fecha o diafragma para tentar pegar ela já da maneira correta. Ou depois você usa o recurso da pós-produção. O que eu não entendo, cara, o que não desce, é justamente, não é o meio, não é os fins, mas é os meios. Porque tudo vai te levar no mesmo resultado. Então, se eu posso usar um flash, tá? Ou posso usar um fundo preto, um pincelzinho depois no light, qual que é o problema em utilizar? Então, assim, essas coisas, essas picuinhas que aparecem aí, realmente eu não consigo digerir, porque tudo leva no mesmo lugar. Mas para a galera que sonha em fazer um fundo preto bem bacana, bem top e bem divertido, né, às vezes faço algumas fotos hilárias aí também, cara, tem que ter um item forte de composição e ponto. Se não tiver, não adianta. só pintar por pintar não vai resolver. Entendeu? Você precisa entender, na geral, fotografia por dentro, de dentro para fora, para você entender como que você chapou 80% de uma foto de preto e aquilo ali ainda vai mexer com as pessoas. Essa é a chave, entendeu?
E, Daniel, essas fotos premiadas, cara, trazem para você clientes? Como que é, cara? Você usa para o seu marketing também?
Olha só, tem clientes que me contratam que sonham com a foto premiada, entendeu? Mas eu não garanto nada para ninguém. Tem cliente que me contrata porque eu sou um fotógrafo, segundo eles, como tem 200 e poucos prêmios, eu mantive uma certa coerência, uma certa estabilidade, um certo padrão durante muito tempo. Isso mostra para eles que eu sou um fotógrafo que, teoricamente, está buscando conhecimento e está evoluindo no dia a dia. Então, assim, o prêmio em si, a foto premiada em si, por si só, nua e crua, não é uma chave para vender produto. Mas o cliente que está procurando seu trabalho, tem clientes que vêm há 2, 3 anos me acompanhando, que começam a ver isso no seu dia a dia, né? Isso aí traz sim clientes, tá? Mas a foto por si só premiada, ela serve para te ajudar a vender workshop, que você acaba se tornando uma referência no meio. Ela te leva para palestrar em grandes congressos, porque você é uma referência no meio. Te traz aí para participar de um podcast com o Edgar, que você acaba se tornando uma referência no meio. Então, a fotografia premiada em si serve para isso. Mas ela também vende de uma forma indireta, entendeu? De uma forma direta, eu acredito que é difícil.
Entendi, entendi. E Daniel, você falou, cara, que você trabalhava com teu filho, né? Vendendo vídeo, cara. Faz quantos anos que... Quanto tempo que você não vende mais vídeo?
Olha só. 3 anos, tá indo. Dois anos, eu acho, sem vender vídeo. Eu, como se diz... quando eu comecei a fotografar, eu ia naquela onda que a gente tinha que ter o vídeo para vender a foto. Eu fui na mesma onda e muita vibe que muita gente vai até hoje aí. E aí, o cara do vídeo, cara, acabava te trazendo alguns problemas e você acabava tendo certos aborrecimentos que não eram para a sua fotografia. Aí meu filho entrou para trabalhar comigo com 13 anos. Eu falei, Gabriel, o que você acha de fazer vídeo de casamento? O Gabriel topou a parada com 13 anos para aprender. Com 15 anos, ele já estava filmando casamentos. Ele parou com quase 18 anos e filmou mais de 100 casamentos. Só que ele entrou com uma fome nesse mercado de vídeo. Cara, que eu estava com o melhor profissional do mundo ali, 16, 17 anos, trabalhando ao meu lado. Um guri que vendia um vídeo de casamento a R$3.000 e não tinha nem 18 anos. Entendeu? E você quer saber, com 16 anos ele foi indicado a revelação do ano no Inspiration. Então, para mim, foi algo surreal, assim, que aconteceu da noite para o dia. E também acabou da noite para o dia. Por quê? Porque ele, depois de uns 100 e poucos casamentos, ele chegou em mim e falou, pai, fotografar casamento não é o que eu quero para minha vida. E ele já estava fazendo publicidade e propaganda numa universidade aqui. Com 16 anos ele entrou na faculdade, 15 para 16 anos, e era um molecão na faculdade. E aí ele falou que queria investir no mercado em empresarial, mercado de cantores e tal. Aí ele foi fazendo a transição e saindo dos casamentos. Aí quando ele saiu, que eu fiz? Para mim não perder essa clientela aqui, eu quero vídeo, eu indico parceiros e agilizo tudo. Por exemplo, o noivo se interessou realmente por mim, você precisa de vídeo? Precisa. Então tá, ó, eu tenho 3 opções de vídeo para você. Aí eu mando 3 contatos, ou se ele quiser, eu mando os 3 orçamentos, ou se ele quiser também, lá no final das contas, eu marco uma reunião com eles e vamos para a reunião, entendeu? Então é dessa forma que eu trabalho com vídeo, mas não vendo mais vídeo hoje incorporado no meu trabalho, porque eu creio que, cara, se segue uma dica para quem faz o lado artístico, invista na fotografia que ela vai te sustentar. O vídeo, se você realmente investir no lado artístico, ele pode trazer sérios aborrecimentos para você.
Eu concordo com você, hoje em dia eu não faço no casamento, né? Eu não tenho mais equipe de vídeo, né? Eu creio que às vezes eu perco contratos por causa disso, que tem pessoas que já chegam e falam, eu queria um orçamento de foto e vídeo, e eu falo que não faço vídeo, eu acabo perdendo esse cliente, né? Mas eu não quero fazer para casamento. Mas uma coisa que eu faço, Daniel, é para debutante, porque aí é outro olhar, tá? A debutante aqui em São Paulo, cara, ela gosta muito desse clipe. E eu gosto de fazer esses clipes artísticos, né? Porque é eu que filmo o clipe artístico. É eu que vou lá e faço um clipe com composição, um clipe com história, com direção, né? E na festa de debutante é outra visão de fotografia. Não tem nada a ver com casamento. Meu, é parecido, é, mas não tem. Casamento você tem que trazer emoção, você tem que trazer coisa diferente. Não que de 15 anos não tenha que trazer. Tem, mas é muito menos que o casamento. E elas gostam de uma coisa mais descontraída, uma coisa mais dinâmica. Então, eu tomei a decisão. Eu não vou mais fazer vídeo de casamento, mas vou continuar fazendo de debutante, né? Como eu falei, eu amo fotografar debutante. E gosto também de fazer clipe. Isso daí vem outro lado, né? Outro lado artístico na minha veia. Assim, que eu fico olhando clipe de música, fico olhando filmes. Eu falo, caramba, dá para eu fazer a debutante andando dessa forma? Dá para fazer isso, aquilo? E eu faço isso. Mas, você tem toda razão. Cara, como dá dor de cabeça vídeo, cara? Vídeo de casamento dá muita dor de cabeça, cara. Oh, debutante, Daniel, eu nunca tive problema, cara, com vídeo de debutante. Mas de casamento, meu, é demais, cara. Demais.
Eu parei justamente por causa disso, entendeu? Eu vi que o vídeo estava me trazendo aborrecimentos. E como eu não tinha esse aborrecimento na fotografia, ele me traria sérios problemas. E o Gabriel, meu filho, ele veio para solucionar isso aí. De 2 a 3 anos que ele trabalhou comigo, cara, não tive um problema. Muito pelo contrário, teve noivos que até hoje, até esse dia, eu fechei um casamento em Minas Gerais, vou fazer um casamento lá no Triângulo Mineiro lá. O noivo queria que eu falasse com o Gabriel de qualquer maneira, para ele fazer o trabalho dele lá, porque ele viu o trabalho de uma menina aí, estava apaixonado pelo trabalho. Só a conclusão, como eu sei o parecer do meu filho, já eu nem comentei com ele isso aí, porque ele não iria. Mas, enfim, você vê o nível que ele estava, né? Mas aí ele saiu, eu falei, o vídeo acaba aqui. Eu vou ter parceiros, que aí os parceiros hoje, para quem pensa em formar uma parceria, os meus parceiros hoje têm 25 anos de mercado. Não tem menos que isso, entendeu? São pessoas de extrema confiança, porque senão também pode trazer algum aborrecimento para você, mesmo sendo outra empresa, entendeu?
Sim. E você indicou. E outra coisa, viu, Daniel? Às vezes o teu filho, cara, ele tá no momento ali de querer sair disso, mas quem sabe ele não volta mais pra frente? É momento. Às vezes, meu, ele tá novo ali e fala, meu, eu não quero ficar aí filmando aí final de semana, passando, sem dormir, tendo trabalho com noivas. Mas, de repente, pode mudar a cabeça dele e falar, pô, eu já fui indicado aí um dos melhores cinegrafistas aí da Inspiration. Quem sabe, pô, eu não voltando, eu seja um dos melhores do mundo, cara, como Santi Veiga, né? Como vários aí que a gente conhece aí que se destaca no mercado, né, Daniel? Daniel, eu sempre faço uma pergunta, cara, e quero que você seja sincero, peço para você que você seja sincero, tá? Se você quiser responder ou não. Cara, já aconteceu de você fotografar algum cliente, algum casamento, né? E a noiva e o noivo não gostar do teu trabalho, cara, não se identificar com aquela fotografia que você fez, cara?
Olha só, na época que eu vivi o lance do comercial, eu tive um problema, não mais que isso. Eu já tive problemas com segunda equipe, também pelo lado comercial. Ah, vai lá, porque daí eu fecho e ganho um dinheirinho a mais. Mas, assim, uma noiva, ela criou um probleminha comigo por algo que foi até insignificante, que eu não vi. Ela marcou uma reunião comigo depois do casamento, disse que tinha alguns problemas no meu trabalho. E aí, quando eu sentei com ela para conversar, que ela começou a mostrar para mim o problema, eu vi que não era um problema meu e era exatamente um problema dela, porque ela não conhecia o meu jeito de fazer fotografia, né? Então, assim, ela reclamou comigo que ela não tinha fotografia de rostinho. Aqui, ó, peito para cima. Nenhuma fotografia de rostinho. Então, assim, eu nunca fui especialista em retratos, né? Mas, para resolver esse problema na época, o que eu fiz? Eu peguei algumas fotos que eu tinha feito dela, tipo, meia perna e tal, e cortei ali na altura que ela achou que ele viraria uma foto de rostinho e entreguei para ela. Foi algo meio doido que aconteceu comigo nesse período que eu tive uma reunião por causa disso. O outro problema que eu tive foi um casamento que eu fiz, esse já envolvendo um lance comercial com a equipe, onde o fotógrafo usou ali muita abertura de diafragma e acabou que o fundo saiu muito desfocado, então na balada você não tinha segundo plano, na cerimônia você não tinha segundo plano, e a noiva se irritou com isso aí, né? E a gente acabou resolvendo, conversando, né? Isso também. E foi as coisas que foi me desgastando, assim, sabe? Foi dois motivos que me levou a falar, Daniel, cara, você tem que selecionar seus clientes. Daniel, você não tem que ter segunda equipe, seu trabalho quem faz é você. E isso eu fui fazendo a transição, cara, até chegar do jeito que eu faço hoje, onde eu realmente faço tudo que eu tenho que fazer pelo casamento e o Daniel sempre vai estar lá, entendeu?
Show, bacana, Daniel. Isso é bacana, Daniel, de responder essa pergunta, porque eu sei que, né, cara, a gente mostra aí, né, principalmente a gente que sempre está ajudando fotógrafo, levando conteúdo, e a gente mostra ali o glamour, né, a gente mostra as fotos bonitas, a gente não mostra o perrengue, né, cara, assim, e não é de mostrar o perrengue, né, cara. Aí eu falei, eu vou ter essa ideia, eu tive a ideia, falei, cara, eu vou perguntar para os meus convidados se eles já tiveram algum perrengue com noiva aí, depois de fotografar o casamento. E é inacreditável que, Daniel, que todo mundo que eu pergunto teve, cara.
Sim, sempre tem. Teve. Sempre tem.
A gente não consegue agradar todo mundo, né, Daniel?
Não. Galera, olha só, você nunca vai agradar todo mundo. Por isso que eu digo que quanto mais seletivo você for, menos problemas você vai ter. É, hoje eu tenho essa opção, né, de ser mais seletivo, mas a galera aí que sonha, né, em pegar volume, cara, volume não é a solução, entendeu? Volume, inclusive, pode até encerrar a tua carreira mais cedo. Então, se eu posso deixar uma dica, vá lapidando isso aí para fazer uma transição para que você tenha os clientes certos. Vai ser bem menos que você faz hoje, com certeza, saindo desse lance comercial com equipe e tal. Mas vai ser algo, né, que se você faz com carinho, se você tem uma fotografia que está em evolução, sempre vai te dar um bom retorno financeiro, entendeu?
Bacana. Daniel, a gente está chegando no finalzinho do podcast Foto na Veia, desse episódio sensacional. E eu sempre peço para o meu convidado indicar um filme e um livro. Cara, não precisa ser sobre fotografia. Fica à vontade, cara. Se quiser indicar aí gibi, revista, fica à vontade, cara.
Cara, eu vou deixar um livro aqui indicado para vocês. Ele não está aqui, não tem como eu mostrar qual é, mas o nome dele é Intuição e Criatividade. Tá? É, ele é algo que mostra para você como que aquilo que você quer fazer quando vem do coração, ele transforma a sua carreira. Então, assim, eu fui ler esse livro justamente depois do momento que eu fiz vários trabalhos que foram reconhecidos aí e vi que todos esses trabalhos que eu fiz está extremamente relacionado com a minha intuição, com a intuição, né, humana e com o jeito da gente fazer as coisas. Então, Intuição e Criatividade. É um livro da capa azul, tá bom? É, cara, filme... É... Para você ver como que o ser humano é tão complexo, né? Eu estou assistindo uma série, talvez o Edgar já até assistiu ou vai assistir. Eu estou assistindo pela segunda vez, que eu gostei muito, que é a série Vikings, da Netflix. É, ela é uma série que mostra, né, como é que o ser humano é na real, na época das pedras, praticamente, lá, né? Então, assim, se você assistiu uma série dessa e entender como o ser humano realmente funcionava e pensava naquela época, você vai ver que hoje está muito mais difícil a parada. Então, assim, antigamente tudo era muito mais fácil, né? E hoje, quando a gente trabalha com pessoas, né, com seres humanos, né, com relações pessoais, né, para vender um contrato, quantas relações pessoais você não tem por dia, por quantas pessoas você não passa, eu acho que entender quem realmente são seus amigos, são seus parceiros, são as pessoas que querem teu bem, quem são pessoas que trazem energia positiva para você, para que você possa filtrar isso aí, é de suma importância para qualquer um. As pessoas se envolvem hoje no mundo de negatividade, cara, no mundo errado, envolvendo crenças, envolvendo espiritualidade, envolvendo o jeito de ser no seu dia a dia, e não entende por que a vida está tão errada. Então, eu estou aprendendo com essa série aí, cara, como que a gente precisa ser, vamos dizer assim, o mais frio possível, né, em um mundo extremamente problemático, que nem o mundo que nós temos hoje. Então, vou pegar um exemplo de frio aí, frio como, né? Por exemplo, a pandemia começou ano passado, em março. Até hoje, para mim, ela não existiu, ela está lá fora. É, não pegou um parente meu, não matou ninguém da minha família, e tal, às vezes matou gente, muita gente, às vezes não matou muita gente por aí, né? Segundo os jornais, segundo a mídia. Mas é algo que eu falei, cara, isso para mim não existe na minha forma de lidar e pensar no meu dia a dia. Eu trabalhei de uma forma extremamente gelada e restrita nessa pandemia. fingindo que ela não existe. Porque se eu for entrar no mundo dela, eu acabo vendo notícia o dia inteiro sobre isso. É para abrir qualquer jornal, você vai entender o que eu estou falando. Então, ter uma frieza, né, e selecionar aquilo que realmente você precisa para o seu dia a dia, né, é algo de suma importância, viu? Não tenho mais TV. As notícias que eu vejo aqui no celular, quando eu quero ver, já são notícias seletivas também. Então, tipo assim, eu acredito que quem souber lidar de uma forma muito bacana com a espiritualidade, seja católico, evangélico, candomblé, espírita, o que for, sabendo lidar de uma maneira saudável com isso aí, dentro da fotografia, pode ser muito útil também, entendeu? E eu levo desse jeito. Muita fé.
E como essa série Vikings, ela ensina muitas coisas, cara. Eu tive assisti todas as temporadas, né? Não vejo a hora de já sair a sétima temporada. Meu, é muito louco essa série, cara. Ali mostra ali, cara.
A frieza das pessoas está explícita ali, né?
Sim, eu não estou falando isso da série dos Vikings, tá? Que não tem ali, na ideia deles, não tem religião certa. Porque você vê um povo ali lutando por um deus, você vê o povo lutando por outro deus, e aquele povo ganhando e assim por diante, cara. E é uma guerra inútil, né, às vezes. Mas uma coisa ali que eu vejo ali que na série Vikings, ela mostra muito, né? É a ganância do ser humano, né, Daniel? A ganância, né, do ser humano, de sempre querer mais, cara. Lógico, se você leva isso daí para o lado bom, né, para o lado bom, sem querer passar por cima das pessoas, isso vai te ajudar a te levar longe. Mas se você está disposto aí a derrubar as outras pessoas, galera, você uma hora ou outra, você vai ter sucesso, mas vai chegar uma hora que você vai cair, né, Daniel?
Exatamente, é. Cara, isso que você falou, Edgar, é muito bacana, porque eu estou vendo isso na prática. Você me conhece, sabe que eu criei um canal no YouTube, que eu achei criativo, onde eu compartilho conteúdo, e falei agora que estou gravando aqui também. Cara, estamos aqui conversando, compartilhando conhecimento. O workshop online Instinto Criativo, que eu criei na experiência de vender por R$800, R$900 para poder pagar a conta, e acabei vendendo a 100, 100 e pouquinho, né, a primeira turma, bem no meio da pandemia, para auxiliar a galera aí que queria estudar e não ficar parado. Então, assim, tem o grupo do Facebook Instinto Criativo, onde a gente faz leituras semanais ali para toda a galera, de forma gratuita, sem cobrar um centavo. Então, é uma forma que eu encontrei de ajudar quem precisa. Só que para chegar lá, quem precisa, precisa dar o primeiro passo, entendeu? Então, assim, é algo que eu faço de coração, não esperando nada em troca. E o que está acontecendo em troca na minha carreira, né, é algo surreal. Você viu esse dia, ganhei 4 Fearless aí, cara. É algo tipo, sabe, para quem é fotógrafo, quem entende esse mundo, sabe que é algo fora da caixa, né? E veio num dia que eu não estava legal, que eu não estava num ambiente muito bom, num dia muito legal, e aquilo veio e falou, cara, olha o que aconteceu com você hoje. Então, bora para cima e continua. Então, assim, aí veio essa final da Copa do Mundo, que eu também entrei aí, veio o Andy Brasil, que vou estar lá pelo segundo ano consecutivo. Então, assim, tudo que você dá de coração, que você pode fazer de coração, não precisa ser dinheiro. Eu não estou dando dinheiro, mas estou dando meu conhecimento, entregando meu conhecimento para as pessoas de uma forma gratuita. Então, assim, tudo que você faz de coração te retorna de alguma maneira. Você só precisa fazer isso realmente de coração e não já esperando um retorno, né, que financeiro, sei lá, algo nesse sentido, de uma forma muito rápida, porque não vai acontecer, entendeu?
Isso. Faz seu jabá aí, cara, do seu Instagram, dos seus cursos. Eu sei que você tem alguns e-books aí. Fica à vontade, cara.
Olha só, meu Instagram é Daniel Ribeiro MS, tá? Quem quiser me seguir, segue aí. Eu sou mentor também e tenho o grupo, o curso online Instinto Criativo, que inclusive não está anunciado, mas tem uma galera me procurando aí, perguntando se posso estudar. Hoje, inclusive, vendi duas aulas, dois cursos, para dois que me procuraram, falar que queria estudar. Inclusive, eu tenho um desconto para eles e entraram para o curso hoje. Também... Quem quiser participar, é workshop online, workshopinstintocriativo.com.br. Tem o grupo do Facebook, é o grupo Instinto Criativo, onde você pode entrar para o grupo. E ali você pode postar uma foto por dia. E toda semana, quinta-feira, às 20 horas da noite, eu e o Jader fazemos uma leitura semanal de portfólio para fotos escolhidas de forma aleatória dentro do grupo do Facebook. Fora isso, espero que vocês tenham gostado da live aí, ou da live não, do podcast, né? Tudo que eu falei aqui foi de coração, foi de mente aberta. para de uma forma ou de outra mostrar para vocês que não é fácil para ninguém e até hoje não está sendo fácil para ninguém. E a gente está aí batalhando no dia a dia, tanto eu aqui como o Edgar aí produzindo esse conteúdo para vocês. E eu tenho certeza que nada do que eu faço e nada do que o Edgar faz vai ser em vão, entendeu? Tudo vai dar um retorno para a gente de uma forma, da forma com que nós merecemos, né?
Isso mesmo, galera. A gente quer ajudar aí o mercado de fotografia, tá? Eu acredito muito aí que a gente possa aí contribuir para que você que está escutando esse podcast, tá? Possa melhorar o seu trabalho, possa melhorar a tua empresa, você poder ajudar a tua família, você poder contratar pessoas, né? Contratar freelancers para trabalhar com você e aí ajudar o mercado de fotografia, o mercado de casamento, o mercado de eventos, ajudar o Brasil. É isso que eu acredito, galera. Aqui, a gente faz as coisas pensando no bem das pessoas, tá? Galera, pega esse episódio aí, compartilha aí para os seus amigos fotógrafos, compartilha até para as pessoas que não são fotógrafos, tá? Daniel, sabe quantos países, cara, esse podcast está atingindo? Eu tinha olhado, cara, faz um tempo, era 10 países. Ontem eu olhei, cara, a gente já está atingindo 20 países, cara. Países que eu nem ouvi falar o nome, cara, na minha vida, cara, para você ter ideia. Olha só, são poucas pessoas? São. Né? Mas a gente, aonde que a gente está chegando, cara? São brasileiros que estão longe, estão escutando o podcast Foto na Veia. Por quê? Porque acredita que eles acreditam, né, no podcast Foto na Veia. E eles gostam de escutar as histórias de fotógrafos como você, como os nossos convidados que passaram aqui. Meu, não tem melhor forma de aprender, Daniel, do que você falar da tua vida, falar no que você acredita, falar o jeito que você trabalha, o jeito que é a tua empresa, cara. Não tem coisa melhor, né? Você sabe, Daniel, que a gente precisa ter uma fotografia boa, sim, precisa. Mas você sabe, cara, que não é só apenas isso, né? Você ter uma empresa de fotografia é muito mais que isso, né, cara? Como você falou, você tá sozinho, você faz tudo aí, né, Daniel? Tudo, sim, né? Você tem que estudar, aí participa de concurso, gera conteúdo para fotógrafo, atende as noivas, vai lá fotografar, edita as fotos. Caramba, é muita coisa para fazer, galera. E é o seguinte, cara, ninguém vai conseguir atingir o sucesso se não levar a sério a tua empresa, né, Daniel?
Exatamente. Sucesso, ele é cavado à unha, gente. Não tem outro caminho, entendeu? Ele é cavado à unha. Eu tenho um respeito muito grande por grandes profissionais que o mercado, às vezes, judia um pouquinho, principalmente em grupos de fotografia. São pessoas que conquistaram o que sonhavam em conquistar. E tudo à base de muito suor e lágrima, velho. Não tem outro caminho, entendeu? Não tem outro caminho. Para quem vai entrar hoje, ou está entrando hoje, ou está pensando em entrar na fotografia, fique sabendo que o processo é longo, doloroso, mas muito gostoso, desde que você ame o que está fazendo, entendeu? Se você não amar, eu aconselho que nem entre. Se for para ganhar dinheiro comercialmente, entre, mas já entre sabendo que não vai te dar aquele retorno. Aquele, sabe, aquela coisa para alimentar a sua alma, né? Aquele sabor diferenciado, que é o sabor que eu tenho hoje por ser conhecido não por um fotógrafo comercial, mas por alguém um pouco diferenciado, que faz um trabalho um pouco mais artístico e tal. Então, é nisso que eu levo a minha vida hoje e é dessa forma que eu vou ser até os últimos dias aí.
E outra coisa, galera, não é que o Daniel está falando que fotógrafo comercial está errado, tá? Não, é um estilo do trabalho do cara, cada um tem seu estilo. Mas o que a gente está falando aqui, que você tem que tratar, se é comercial ou é artístico, você tem que tratar com seriedade, galera. Você tem que estudar fotografia, você tem que estudar para melhorar a tua empresa, você tem que saber fazer a gestão da tua empresa. Não adianta você deixar isso aí de lado, aí esperar as coisas acontecer. Como o Daniel falou, ele ia lá e ia buscar os resultados, não parava, galera. É isso que você tem que fazer alguma coisa. Não adianta você ficar reclamando. O Daniel falou uma coisa que eu também estou fazendo, eu nem assisto mais jornal. Eu sei que o Covid está acontecendo, eu sei que está morrendo pessoas, mas eu não fico bitolado nisso, porque senão eu vou ficar aí, como que eu vou dizer? Ficar procurando pretexto, tá? Para reclamar da minha vida, falando, nossa, as coisas não estão acontecendo por causa do Covid e assim por diante. Galera, parem de fazer isso e vai buscar resultados, né, Daniel?
Sim, exatamente. Eu acho que a gente não tem que arrumar desculpa, entendeu? E sim trabalhar. A chave é trabalho. Trabalho, dedicação, qualquer profissão, não é só fotografia, não.
E outra coisa, tá, galera? Meu, quer participar de um grupo? Vai participar do grupo do Daniel. Grupos iguais do Daniel, da Liga da Fotografia aí, do David Thomas, entendeu? É, existem grupos, cara, que você vai colocar sua foto, cara. Meu, e você vai ver um monte de cara criticando essa foto. E, Daniel, e você entra lá para ver o trabalho do cara? Meu, o trabalho do cara, meu, dá até desgosto. E o cara tá dando como o guru da fotografia, irmão. Meu, eu falo isso mesmo aqui. Eu não vou deixar de falar, tá? Porque isso é a verdade, não é, Daniel? Não é verdade isso?
É, exatamente. Eu creio que as críticas hoje, né? Essas críticas a galera escuta aí, principalmente em grupo, ou às vezes umas críticas, sabe, que não encaixa, que você. E ela primeiro, antes ela conhecer quem está criticando, ela vai devolver, né, a crítica ali, um diálogo, tentar argumentar com a pessoa. Cara, na boa, se você tiver alguma curiosidade sobre isso, vai lá e veja quem fez a crítica, mas ó, ignore e continue seu trabalho, entendeu? Se for um grande amigo que veio para te ajudar, aí um grande amigo, sim, pode ter certeza vai ter um peso dentro do seu trabalho. Mas se for algum desconhecido, cara, é na boa, continua fazendo o que você gosta, porque comigo aconteceu muita coisa parecida, eu só trouxe para dentro de mim aquilo que realmente importa, entendeu?
Ô Daniel, lembrando agora, cara, eu acho que eu mostrei no congresso, né, do Foto Insights, aquele vídeo lá daquela gestante, né, que o marido morreu, que não sei o que que eu fiz, né, cara. E eu coloquei num grupo, tá? Num grupo aí no Facebook, cara. Mas eu não coloquei para mostrar que o vídeo estava excelente, porque aquele vídeo não é a intenção de mostrar que ele tá bem gravado, que ele tá com uma imagem boa, né? Eu coloquei lá como intenção de contar uma história bonita, né? Meu, e vinha pessoas, né? Veio pessoas comentando: "Nossa, como você vai vender um trabalho desse que a imagem tá ruim?" Primeiro, que eu tirei as imagens, Daniel, do falecido nas redes sociais do falecido. Não tem nem como eu ter um vídeo bom, entendeu? O cara morreu e eu fui lá, peguei vídeos dele pulando de paraquedas, vídeos disso, e fiz um vídeo relacionado a isso. Mas a intenção, o que que era? De eu mostrar esse vídeo pro filho dele quando nascesse, entendeu? Quando ele crescesse, visse aquele e visse que era o pai. Meu, sabe o que eu fazia, cara, quando os outros comentavam? Eu mandava aquele coraçãozinho com beijinho, tá ligado?
Mas é assim, eu acho que a melhor reação é essa mesmo.
De repente, essas pessoas que foram poucas, né? Meu, eram três ou quatro que criticaram, os outros começaram a falar: "Pô, que história legal, que não sei o quê." Esses caras ficaram com tanta vergonha, cara, que não conseguiam falar mais nada, entendeu? Manda beijinho, irmão, manda coraçãozinho, não fica batendo de frente com esses caras, com esses mané. E galera, quem quer conhecer mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram, @john.edgar. Já vai lá, começa a me seguir. Tem uns conteúdos para fotógrafos também. Vai também no podcast, tá? Ou no Instagram do podcast Foto na Veia, @fotonaveiapodcast. Também começa a seguir, galera. E galera, toda terça-feira um episódio novo do podcast Foto na Veia, tá bom? Daniel, obrigado de coração, cara. Que bate-papo bacana. Você sabe que eu sou seu fã, irmão. Se precisar de mim, eu tô à disposição, cara. É. E é o seguinte, eu fiquei sabendo que você vai vir aqui para São Paulo, né?
Não, Sorocaba não rolou workshop, não.
Não,
A
mas.
gente vai. Eu vou para Belo Horizonte, São Paulo. Ah, São Paulo, vou estar no End Brasil.
Mano, você não falou que ia vir fazer um ensaio?
Em março, tá, perdão. Eu pensei que era só workshop em Sorocaba. Dia 22 e 20, 23 e 24 eu vou estar em São Paulo, vou fazer dois ensaios lá. Aí eu abri um leque aí para dois fotógrafos me acompanhar, né? E quem quiser me acompanhar, eu estou cobrando um valor, me chama no direct lá que eu informo. Uma vaga já está fechada, só tem mais uma sobrando. E aí, quem quiser estar comigo nesse dia para aprender, trabalhar com 2 dias, dois ensaios na real, é só me chamar aí que a gente tem mais uma vaga sobrando. E depois eu vou estar no End Brasil de novo em São Paulo, em abril, né? Vamos lá.
Bacana. E é o seguinte, tá? Quando você vir aqui para São Paulo, cara, me dá um toque pra gente almoçar junto aí, tomar um café. Cara, eu quero te conhecer pessoalmente, bater um papo com você, cara. Meu, você é do bem, cara. Você traz uma energia muito bacana aí. E você é um cara que não gosta de mimizinho, tá? Eu não, eu odeio aquelas pessoas com mimizinho. Eu odeio aquelas pessoas com mimizinho. Meu, eu tô de saco cheio disso. Saco cheio, Daniel. Tá bom, Daniel?
A fotografia não admite mimimi, né?
Não, nada na vida que é mimizinho, cara. E hoje em dia tá cheio. Hoje em dia, qualquer um começa a falar coisa que não é para falar, não respeita o outro e assim por diante, né, cara? É muito chato isso. Então, galera, por hoje é só. Até terça-feira que vem. Valeu!